medicina psicossomática de Rainal e Pazini. É um manual muito importante e já foi uma das principais obras de referência na área. Ela vai servir como base hoje para nós aqui, no nosso trabalho, publicada aqui no Brasil em 1983, ok? 1983, imagine. É uma obra francesa e nós vamos trabalhar aqui com ela. Agora, uma questão que já se coloca de antemão é: o que levou o professor de vocês a buscar uma obra de 1983 em terapia somática, em medicina psicossomática? De lá para cá, muitas pesquisas, muitas coisas novas surgiram. Poxa, 83, 93, 2003, 2013, olha aí, mais de 30 anos. Tem uma razão especial. Daria para baixar da internet obras atualíssimas sobre isso, comprar, inclusive. É que eu quero mostrar para vocês alguns elementos aqui que hoje já são escritos de uma forma mais cuidadosa, em que 1983 eram escritos mais, eram tidas mais abertamente. Em 1983, a medicina psicossomática, ela alcançava um grande voo em toda aquela década e tudo. E as somatizações, as explicações psicológicas, psicoanalíticas para as somatizações, estavam em voga. A partir da década de 90, certos cuidados começam a cercear a maneira como certas coisas eram colocadas. Ainda que hoje, às vezes você tem um amigo, uma amiga que é massoterapeuta, por exemplo, e aí você está com uma contratura ou com uma lesão, ou simplesmente precisa de uma massagem para relaxar, e você o procura para ouvir a opinião dele, o que fazer. Então, esse amigo, essa amiga, às vezes apertam com o polegar e o indicador determinado músculo e fazem um agendamento. Exemplo, como você está lidando com o seu pai, com a sua mãe, com a situação do seu trabalho, etc. e tal. E aí você diz: ué, mas por quê? E a pessoa às vezes diz: não, porque esse músculo aqui, ó, está ligado à autoridade materna, à autoridade paterna, e faz um agendamento às vezes muito grave. Que se a pessoa compra aquilo como, aceita aquilo como fidedigno, como correto, como verossímil, pode começar onde não havia um problema, um grande problema. Nós precisamos ter cuidados, e tudo isso nós já vimos, né, em aulas anteriores. Hoje, nós vamos fazer uma primeira parte de um aprofundamento, mas dessa vez a gente vai recuar muito forte. Nós já estávamos muito longe na corporeidade, e hoje nós vamos tratar basicamente o corpo aristotélico. Cabeça, tronco, membros. Vamos lá então. Aqui, essas folhinhas que vocês estão vendo na obra, é onde o professor colocou a seleção do que nós vamos trabalhar aqui. Vocês conhecem pessoas que já foram diagnosticadas com asma?
Sim.
Sim? Ok. Em 1983, observem o que a medicina somática, que havia de mais de ponta na época, considerava sobre o perfil interno ligado aos elementos psicológicos de uma pessoa acometida por asma, ok? Então o livro diz aqui, primeiro tem uma longa descrição em letras miúdas e depois o livro começa colocando. O perfil é caracterizado inicialmente pela avidez. Esta é insaciável e, ao mesmo tempo, agressiva, provocando no outro o sentimento de que aquilo que ele dá nunca é suficiente. Encontra-se, portanto, nesses pacientes uma nota expressiva e um humor tingido de agressividade em graus diversos. Poder-se-ia mesmo dizer que o mau humor do asmático exprime às vezes mais a depressão e outras vezes mais a agressividade. Este ponto nos parece de uma importância prática, pois no decorrer da relação terapêutica, da qual se falará mais tarde, a tolerância individual do médico face à tristeza, à depressão, à desilusão, ao desencantamento do paciente de uma parte e sua tolerância às manifestações de intratabilidade e agressividade de outra parte podem ser diferentes e vão determinar a categoria de pacientes de que o médico poderá se ocupar com utilidade, principalmente quando se pensa num tratamento de longa duração. Da organização da relação entre o médico e o paciente depende, em grande parte, o sucesso terapêutico. Numa linguagem psicanalítica, o paciente asmático procura um objeto de apoio. E o ponto importante nessa organização será a distância ótima entre o médico e o paciente. O sucesso e a possibilidade de viver essa relação a longo prazo vão estar ligadas à capacidade do terapeuta de oferecer ao paciente pontos de segurança, diretivas que o tranquilizem, fixando ao mesmo tempo os limites que ele deverá reconhecer, sem que esses se tornem rejeição, o que colocará à prova a arte do médico. O equilíbrio assim estabelecido varia de um paciente para outro, de um médico para outro. Bem, vamos ver aqui o que isso tudo tem a ver conosco, com os nossos estudos, com o que estamos fazendo. Bem, a asma, de fato, ainda hoje, ela é tida como tendo um forte elemento psicossomático, em grande parte dos casos. E aqui nós acabamos de ver que, inicialmente, né, o asmático, como é colocado na obra, literalmente, ele se apresenta pela avidez dele e é incansável, ao mesmo tempo que ele é agressivo, né? E quem vai se relacionar com ele fica com a impressão de que nada nunca é o bastante. Tamanha é a avidez do asmático. Bem, o que a filosofia clínica tem a dizer, a colaborar, a participar desta conversação, na maneira como ela é instituída nessas bases, e há muitas ressalvas aqui? Observem o quadro que vocês têm aí na tela. Este belo quadro, essa paisagem bucólica de Semiradsky, é o nome do autor, Henrik Semiradsky. Observem que lá embaixo tem um menino apoiado a uma pedra com as costas. Ele entoa alguma música numa flautinha de pau. Mais abaixo dele passa o que parece ser uma pequena estrada e lá embaixo um lago, não é? Um rio muito amplo, muito caudaloso rio. E aqui acima, no primeiro plano, nós temos três moças. Essa primeira aqui que está sentada junto ao degrau, ela tem flores no cabelo, né? Eu não sei se é um lenço, se são flores ali. Tem ânforas ali ao lado delas, coloridas, não é? Bonitas essas ânforas, pintadas, aquelas que são pintadas à mão. E uma cabeça de um leão ali onde jorra água. Para os passarinhos. Uma das meninas está lá em cima, à sombra da árvore, deitada, curtindo a cena e tudo mais. Quando um pintor faz uma tela, lembrem, ele tem que colocar tudo o que ele quer dizer numa imagem. Se ele quiser contar a história do mundo, que conte, mas ele terá uma imagem, um fotograma para contar tudo. Ele não terá um filme que são milhares de imagens, ele não terá um livro que são centenas de páginas, não. Ele tem uma única imagem, um único registro E ali ele precisa colocar tudo. Alguns autores acham que isso é muito pouco, muito precário, e outros, no entanto, acham que uma tela fornece um horizonte tão amplo que eles têm muito mais que ela tem, eles têm até que cuidar, porque ela fala muito, ela tem muito espaço para você dizer muitas coisas. Seja como for, esta tela nos mostra vários elementos. A vivacidade primaveril, as flores lá embaixo, viram? As flores. Observem como as meninas estão vestidas. Essa que está sentada aqui ao primeiro degrau, ela está com os pés nus ao chão. Esse lugar, em algum ponto da Europa, provavelmente eles estão vivendo a estação de verão ou da alta primavera, algo assim, não é? Dada a paisagem que nós temos. O corpo vívido, o corpo aristotélico vívido, ele se localiza nesses contextos, ele está aí dentro destas dimensões, ele respira folha, ele respira ar, ele respira a brisa, ele respira a pedra, ele interage. Essas meninas, se vocês fizerem uma recíproca de inversão com elas, vocês sentirão a temperatura, o som da flautinha que o menino toca lá embaixo, talvez a brisa que traz folhas e o aroma do lago, com seus peixes, com suas canoas de pescadores, todo um contexto vívido aqui acontecendo. Agora vamos aproximar do estudo que acabamos de ver. Se, por exemplo, uma destas pessoas tivesse um problema existencial qualquer, e vamos colocar no qual ela tivesse uma grande avidez, uma avidez que nada nessa vida, ninguém, nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma teoria, nada pudesse satisfazer, que ela continuasse cada vez mais buscando. Por quais razões algo assim se expressaria exatamente no corpo dela? E por quais razões, além de se expressar no corpo aristotélico, ainda se restringiria ao sistema respiratório, na forma de uma asma? Entre bilhões de possibilidades que uma pessoa pode ter. Estão vendo? Não quero dizer com isso que a asma não vai se expressar conforme a medicina psicossomática de 1983 colocou nessa obra do Pazini. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que também pode ser assim, mas que entre os recursos imensos e infinitos que temos, este pode ser assim é um ponto num capítulo e num livro imenso da vida. Por tudo que nós estudamos até aqui, em terapêuticas somáticas, via filosofia clínica, uma pessoa que circunscreve uma asma dentro desse corpinho aristotélico, dentro das dimensões que a medicina psicossomática propõe, não estará ela fazendo uma leitura bastante restrita de coisas que, se ela abrisse e expandisse nos horizontes do mundo, nas vivências, em tudo que temos estudado, poderia encontrar uma outra conformação? Não acham? E, no entanto, o que leva algumas pessoas que têm cultura, erudição, lembrem, a asma, nós temos muitos casos de pessoas esclarecidas, estudadas, viajadas, com mentes muito bonitas e amplas. Será que essas pessoas estavam vivendo isso que a medicina psicossomática diz, ou talvez a asma se devesse a outros fatores? Por exemplo, eminentemente médicos. Pode ser? O que nos leva aos 10.500 milhões de cuidados que precisamos ter quando uma pessoa nos diz: eu tenho tal coisa, e você já se apressa e pula e diz: então isso significa isto. Ok? Observem a beleza de um quadro como esse que vocês estão vendo. A generosidade de vida, a multiplicidade de coisas, o cuidado que temos para reduzir estes elementos a meia dúzia de fatores que achamos que vai explicar tudo. Ok? Bem, Na obra do Pasini, eu separei um outro trecho aqui para juntos considerarmos. Úlceras. Vocês conhecem pessoas que padeceram de úlceras? Úlceras pépticas, gástricas. Já viram pessoas assim? Os ulcerosos, diz esta obra, este Manual de Medicina Psicossomática de 1983, uma bela obra, que na época era uma referência. Os ulcerosos reproduzem, evidentemente, sua solicitação de dependência passiva. O médico, ocupando-se. Bom, eu pulei aqui uma parte. Depois de uma longa explicação, ele disse que em resumo, poder-se-ia formular deste modo: o retrato do ulceroso. Vamos ver o retrato do ulceroso? Ele abre e fecha aspas, engole, não exterioriza, impõe-se uma restrição interior, que foi chamada por alguns como garma, a mãe má internalizada, e que é sentida no oco do estômago. É ela que proíbe solicitar ao meio a satisfação dos desejos, receber sinais de afeto, ser acariciado, afagado. É ela que impede de exprimir o que nós chamamos de dependência passiva. Aqui está pintado, então. Vamos descer lá a barra de ferramentas. Cliquem lá, por favor, ir para a página 2. Aí está, página 2. A obra de Robert Bloom. Enquanto isso, agora eu sigo a leitura aqui. Os ulcerosos reproduzem, evidentemente, sua solicitação de dependência passiva. O médico, ocupando-se do regime alimentar, do modo de vida, favorece no quadro de cura uma certa regressão que lhes permite recuar para saltar melhor. Uma citação, né? Ele deve permanecer atento e limitar esta regressão no tempo, ajudando assim o indivíduo, por esta relação, a se reestruturar, segundo suas possibilidades interiores. A atitude tradicional dos médicos internistas e gastroenterologistas sempre tem levado em conta empiricamente esses fatores psicológicos. A manipulação do regime alimentar, prescrições diversas que fornecem ao paciente através da alimentação, cuidados atentos, porém limitados no tempo. No tratamento a longo prazo do ulceroso, esse apoio desempenha um papel muito grande. Raramente o paciente deseja questionar sua atitude geral e seus problemas. Neste caso, deve-se lhe aconselhar uma psicoterapia de inspiração psicanalítica. Segundo certos autores, tratamentos grupais revelaram-se benéficos. No curso da doença, constatou-se que os estados depressivos melhoram a úlcera. Na realidade, toda tomada em consideração dos verdadeiros problemas psicológicos tem um efeito positivo sobre a evolução da doença. Para o tratamento da úlcera, seria, portanto, necessário encontrar o um meio de gratificar as solicitações de dependência do paciente, sem infligir sofrimentos a seu amor próprio, o que é absolutamente possível numa situação médica. Então, o ulceroso, ele padece de uma dependência passiva, que se expressa no oco do estômago dele. Bem, meus amigos, até pode ser, pode, entre muitas coisas, isso também pode ser. Mas uma úlcera pode ser desencadeada por nenhum fator desses, ou por um produto de limpeza que seu marido, sua esposa passou a utilizar na casa, que lhe provocou isso, Uma úlcera pode ser causada por predisposições a uma comida muito condimentada. Pode, não é? Pode também a um nervosismo que faz o organismo levar a isso. Não necessariamente a esta situação, mas também a esta situação pode, não é? Aqui eu quero perguntar a vocês. Vamos supor que nós tivéssemos isso que se chama de uma dependência passiva, uma incapacidade de externalizar de fato o que sentimos, o que necessitamos, e por conta disso padecêssemos e isso voltasse para o nosso corpo. Considerem essa tela que vocês estão vendo aí, de Robert Blum. Nessa tela nós temos um belo jardim em algum lugar do sul da Europa, provavelmente Espanha. Sim, olha a maneira como eles estão vestidos ali, não é? Algum lugar, talvez até bem ao sul da Espanha, lá por Sevilha, aquela região, Córdoba, algum lugar daqueles. Os vasos ali estão vendo, junto à água, não é? Essa multiplicidade de colorações e de vasos são muito apreciadas lá. Também o estilo lá das colunas lá em cima, do telhado, muitos indícios aqui mostrando isso. Uma pessoa num contexto desse, que nós estivemos lá numa viagem de estudos à Espanha, vimos a alegria informal de grande parte das pessoas, vimos o acolhimento de grande parte das pessoas daquela região, que é uma região belíssima, né, do mundo. Que coisa linda que é o sul da Espanha. Uma pessoa nesse contexto aí que estamos vendo, e claro, aqui teríamos que fazer todo o estudo historiográfico, tanto do contexto quanto da pessoa, e que padecesse, vamos aproximar a lupa, de uma restrição, de uma dependência, com ênfase numa forte passividade. Essa dependência que a pessoa vive ainda traz em si vários caracteres, como não conseguir expressar o que sente, o que quer, o que precisa, o pedir, o receber, etc. e tal. E ela, nesse contexto que vocês estão vendo aí, tudo isso se expressasse no corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Pelos estudos que temos feitos aqui, isso poderia se traduzir numa úlcera propriamente, ou num contexto desse, muitas outras coisas viriam antes até chegarmos a algo como a úlcera. E dependendo da pessoa também. Observem como, ao diluir isso que nós estamos vendo no livro, que são conceitos, em vida, como vocês veem nessas telas, e propositadamente escolhi telas cheias de vida. A vida pula por essas telas, não é? As pessoas em movimento, as pessoas trabalhando, as pessoas cuidando de suas coisas, um dia de azul no céu, as plantas por toda a parte. Não fica muito difícil restringir o fenômeno? Quando, em filosofia clínica, um estudioso da área restringe também uma pessoa a um problema, uma situação, uma coisa, não estaria ele fazendo algo similar? Vejam como fica muito pequena. Eu sei que é um lugar apropriado e importante para uma definição como essa, que muitas vezes é bem isso que está sendo colocado. Pode ser. Mas olha como se reduz a vida a um naco de questões e conceitos, apertando toda a existência em meia dúzia de coisinhas, uma caixa de fósforo. Sim. Cuidado então com essas coisas, ok? Mas agora, no terceiro exemplo, na terceira leitura, nós vamos caminhar para outros elementos bem diferentes desses que temos visto até aqui. Deixa eu puxar alguns colegas que estão lá fora. Vocton, Celeste, Nádia, não estão conseguindo entrar aqui, ó. Caem a conexão. Por favor, desçam na barra de ferramentas e cliquem em ir para a página 3. Página 3. Olhem que bela imagem vem aqui. De uma florista. Estão vendo? De Heinz Kink, o pintor desta bela florista. Mas já vamos nos ocupar da florista. Primeiro vamos ler aqui. Vamos passar agora para elementos endócrinos. Hoje vocês sabem, não é? Não são poucas as mulheres que apresentam queixa na tireoide, algum fator novo aí, que são tantas que vêm com essa queixa. Vamos ver um pouco sobre hipertireoidismo? Conhecem alguém que padeceu, que padece com hipertireoidismo? Não? As observações clínicas, segundo essa obra aqui, Medicina Psicossomática de Rainald Pazini, da Masson Editores, ela diz assim, Maison Editores, as observações clínicas demonstram que o hipertireoidismo acompanha-se geralmente de angústia, irritabilidade, nervosismo, fazendo pensar em um desequilíbrio neurótico. A mímica, os olhos brilhantes e salientes acentuam essa impressão. Essa menina que vocês estão vendo, ela tem esses olhos salientes e vívidos, como diz aqui, não? Se bem que a proximidade dos mecanismos reguladores neuroendócrinos e a experiência clínica sugiram a existência de relações entre o desencadeamento desta afecção e certas situações emocionais incômodas, como, né, o Shrek Basedow. O papel do estresse psicológico é apenas provavelmente parcial e de forma alguma constante. Em geral, são as situações ameaçadoras que colocam em questão as defesas contrafóbicas do indivíduo e provocam uma angústia importante, que favorecem o aparecimento do hipertireoidismo. Muitas vezes, são essas angústias e as solicitações consecutivas de dependências de proteção que constituem objeto de uma negação. Psicopatologicamente, em 2/3 dos casos, pelo menos, encontram-se comportamentos fóbicos e, em 1/3, a negação da angústia. A maior parte desses pacientes é muito ambiciosa. Na anamnese infantil, encontra-se geralmente uma grande dependência diante de uma mãe insuficientemente protetora, de modo que a criança não se sente protegida dos perigos da vida exterior, por exemplo, de um pai brutal. Segundo Alexander, o hipertireoidismo estaria em relação com uma ameaça precoce contra o sistema de segurança e o fracasso das tentativas para ser independente e bastar-se por si mesmo. Estudos baseados sobre os critérios de personalidade definidos por Alexander demonstraram uma predizibilidade importante. Alexander, French e Pollock centraram a dinâmica sobre a luta constante contra o medo de perder a integridade corporal. Esses pacientes procurariam dominar o medo, negando ou tentando superar as situações perigosas de uma maneira contrafóbica. Quando na clínica nós, filósofos clínicos, dizemos essa pessoa desenvolveu um forte deslocamento curto por conta de um esquema resolutivo no qual as argumentações derivadas dela não puderam acompanhar e dar a resposta que ela estava acostumada. Por isso, ela passa a cultivar flores ao invés de cuidar dos filhos. Pronto. Não estaríamos nós fazendo praticamente a mesma coisa? Reduzindo a pessoa a um grupo descritivo de sintomas, de efeitos, como se essa florista que vocês veem aí na tela não tivesse toda uma vida para além das flores que ela nos apresenta? Não que isso não é o bastante, isso às vezes é a essência da vida dela. Mas, por exemplo, essa moça, que idade mais ou menos vocês acham que ela tem?
30 anos.
É?
Não, 23, 24.
Poxa, grande diversidade de opiniões aqui. Ah, ela tem uma casa onde ela mora? Ou um apartamento aí na região? Ela... Ou ela mora debaixo de uma ponte?
Não,
Assim, ah, tem. Muito
tem
bem. Ela parece bem nutrida, bem tratada? Está hidratada, tudo? Bonita moça, viram que ela tem brincos ali, o cabelinho bem arrumado, preso por um coque, as roupas com flores, bonitas roupas. E olhem o cesto que ela carrega com flores maduras e bonitas. A gente vê que é um quadro do século XIX, em algum lugar, né? Do Heinz King. Essa menina, ela tem uma família? Ou ela surgiu de geração espontânea? Tem uma família. Ela tem amigos? Deve ter, talvez tenha irmãos também. Ela tem uma história de vida? Viram? Agora vejam, se eu falasse para vocês de hipertireoidismo, dentro de tudo isso que eu falei, não fica pequenininho? Não fica uma vírgula dentro de um discurso imenso? Essa é a tarefa. Essa é a tarefa. Você pode pontuar, nomear, ok? E por vezes até tentar entender um fenômeno circunscrito, segundo um quadro de sintomas de uma época. Isso às vezes explica uma situação. Às vezes. No entanto, se você perder da referência esta criatura humana, todo o seu horizonte, a sua amplidão, olha o que você está fazendo. Você reduz a pessoa a um conjunto de meia dúzia de sintomas e patacos, e olha lá, acabando com a existência dela. E mais, com o tempo, alguns nem verão mais a menina, essa florista, eles verão um sintoma. Eles falarão aquele caso do hipertireoidismo, achando que estão falando da pessoa. Cadê a pessoa? Onde está a pessoa? Isso é uma lição basilar, viu? Nós precisamos cuidar esses elementos. Quem está diante de nós está em clínica, quer dizer, que confia sua historicidade a nós, confia seus elementos de vida, seus passos, seus caminhos. Nós estamos acompanhando a pessoa. É fundamental esses cuidados de alteridade, considerar o outro como nas suas bases humanas e tudo mais. Senão, o que a gente está fazendo, pessoal? Né? Qual é a natureza do nosso trabalho? Vamos falar um pouco sobre aborto. Essa florista que vocês estão vendo aí passou por um aborto. Às vezes, uma frase como essa que eu disse, ela é tão contundente que você não consegue mais ver a florista, a vida dela, nada. Você vê o aborto. Você fala com a pessoa e fica pensando, passou por um aborto, passou por um aborto. E reduz a pessoa a isso. Você, né? Porque ela não é isso, muito provavelmente não. Então aqui, segundo Keller, Rose e Pazini, o sentido do aborto só pode ser compreendido com relação à criança, visto que o desejo de engravidar passa por diversas transformações e que no início de toda a gravidez existe uma ambivalência em relação ao embrião. Vou repetir. Visto que o desejo de engravidar passa por diversas transformações e que no início de toda a gravidez, não é uma, toda, gravidez, existe uma ambivalência em relação ao embrião. A imagem social do aborto, segundo a qual é aceito, tolerado ou francamente proibido, determinará sua conotação psicológica e sua integração harmoniosa ou conflituosa. Quer dizer, a imagem social do aborto é que vai ser determinante nessa conversação. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso é indefensável, ok? Você não tem como fundamentar algo dessa natureza, dessa forma aqui, não há como. Aí, mais adiante lá, ele coloca que o pedido de aborto continua sendo frequentemente conflituoso, podendo este conflito situar-se no interior da mulher, letra A, entre seu desejo de manter a gravidez e a impossibilidade de fazê-la, prosseguir, letra B, ao nível do casal, quando um dos cônjuges impõe sua vontade ao outro, e C, enfim, entre o desejo do indivíduo e do casal, e as normas culturais que podem se opor a esse desejo. As sequelas psicossomáticas e psiquiátricas do aborto tornaram-se objeto de centenas de publicações científicas reunidas, e aí ele coloca, né, um dos autores, que é o David, e outros, mostram resultados contraditórios, dependendo de se situarem numa cultura anglo-saxônica, em países católicos, em países de ideologia marxista, que temos o direito de nos entristecermos diante dessa submissão da objetividade científica a imperativos morais e políticos. Nossa impressão junta-se à de Kummer, que, depois de haver estudado mais de 20 mil dossiês nos Estados Unidos, acredita que, se o aborto é realizado em boas condições médicas e psicológicas, as sequelas psiquiátricas são mais um mito do que uma realidade. Eu não diria isso e não sei se concordo com isso também. Se cada pessoa é única, não é? Muitas pessoas você pode levá-las a fazer um aborto com todo o conforto e atendimento médico do mundo e vocês sabem o que acontece muitas vezes no consultório, né? É. Aí, de qualquer maneira, é necessário estimar cada vez se o risco das sequelas do aborto é mais importante do que o prosseguimento da gestação. Mas, ao final do texto, ele diz que os antecedentes psiquiátricos seriam frequentes, assim como os sinais de desvio social, instabilidade escolar, profissional, sentimental. Não existe atrofia do desejo maternal, mas sim a presença de uma necessidade visceral que induz concepções mais ou menos involuntárias. Devemos lembrar que uma legislação mais coercitiva e até mesmo punitiva não parece reduzir os pedidos de aborto, mas apenas trazer mais culpa às mulheres. Em filosofia clínica, essa questão do aborto ganha dimensões tão outras que fica difícil a gente categorizar o elemento. Por exemplo, as dimensões, né, eu me refiro. Quem aborta está abortando o quê? Para algumas pessoas, um embrião, um feto, é um corpo estranho. Aquilo que cresce no ventre é, para algumas pessoas, um corpo estranho. Ao remover isso, para a pessoa, não há culpa, não há remorso, não há medo, não há qualquer coisa, quando muito, um alívio. Quer dizer, olhem como para algumas pessoas isso é. Para outras pessoas, no entanto, um aborto é o fim, inclusive, de uma busca de maternidade. Morre junto à busca da maternidade. Tão traumático e pode ser. Às vezes, nós estamos tratando de um elemento que é fracionado dentro da corporeidade, do corpo aristotélico daquela pessoa. Ela pode, a emoção, a afetividade dela, querer, de fato, o bebê. Enquanto o coração diz sim, a busca dentro da pessoa diz sim, o corpo aristotélico diz não, não quero e vou expulsar esse bebê. E há um embate fortíssimo entre esses fatores. Olhem, agora vamos ver alguns aspectos aqui muito dilemáticos. Até aqui eu estava mostrando os elementos por dados bastante distantes, que mostravam lá longe algo que não é filosofia clínica, que parece que a gente não, quando vai trabalhar no consultório, nós não temos nada com isso, a gente faz completamente diferente. E, no entanto, é muito provável que a prática não nos mostre isso. Quando você tem um problema somático qualquer, você não está conseguindo se alimentar direito, você está com uma dor localizada, você está com uma incapacidade qualquer, sente um mal-estar, você não age exatamente conforme as descrições que estamos lendo aqui na medicina psicossomática? Você não vai a um especialista, então seu ombro não está funcionando bem. Você vai até ele e diz, meu ombro não funciona bem. Ele te dá um rótulo para esse problema no teu ombro. Diz, vamos fazer uma infiltração aí. E ao fazer isso, será que nós não estamos reproduzindo o mesmo discurso que nos parece tão estranho, tão distante daquilo que a gente aprende e trabalha? Quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem um problema existencial qualquer, você não faz exatamente isso que lhe causa tanta estranheza aqui na obra da medicina psicossomática? O que nos leva a várias questões. Uma delas é: então, como explicar isso, esse estranhamento que a gente tem quando considera a obra da medicina psicossomática? Por que achamos tão grotesco tratar o ser humano dessa forma? No entanto, nós nos tratamos dessa forma. O que faz com que a gente não perceba isso? Quando você tem um problema no joelho, vai ao médico, ele faz uma infiltração, ou diz, vamos operar seu joelho. Quando você tem um problema na garganta, quando você tem um câncer, uma coisa, não é exatamente o tratamento que a medicina psicossomática nos mostra o que estamos fazendo? Logo nós, que falamos de tantas outras coisas. Bem, aqui nós temos algumas pontuações no discurso. Como eu disse há pouco a vocês, não tem nada demais você tratar em muitos contextos e elementos, tal qual nós estamos lendo aqui neste livro de medicina psicossomática, vimos agora o aborto e outras coisas muito graves, muito sérias. Nada impede você de conceber a questão assim, tratá-la por esse elemento. O que está em pauta aqui é quando é só isso. Quer dizer, cadê todo o resto da sua vida? Cadê todas as outras dimensões? Cadê o horizonte tão grande que é a sua vida? Isso é que está em pauta. Isso é que é a relevância, isso é que é o importante. Não reduzir esse horizonte todo a apenas aquilo. Às vezes você vai visitar com seu amigo lá o avô dele, que mora na colônia. Daí ele diz, ó, meu avô é hipertenso, viu? Então a gente não pode falar nada com ele e tal. Você reduziu a visita, o seu avô, àquela hipertensão. É disso que nós estamos tratando. Nós não estamos dizendo, vamos anular toda a nomenclatura, vamos queimar todos os livros disso. Não, ninguém está dizendo isso, ao contrário. Nós precisamos de pesquisadores das mais diferentes áreas, com as mais diferentes opiniões, é assim mesmo. Só não queremos fazer uma redução desses fatores, tanto dentro da filosofia clínica, como dentro de todos esses outros elementos. É só apenas isso, ok? Olha, eu vou te apresentar minha namorada, ela é epilética, viu? Então, se ela tiver um troço aqui, você não veja se fique bem e tal, tudo. Puxa, você olha como você apresentou a sua namorada, o seu amigo, como é que ele vai conhecer a menina, ele vai ficar todo o tempo tratando de epilepsia o jantar inteiro. É disso que estamos falando.
E uma tensão.
Vamos adiante aqui nos nossos estudos, certo? Temos muita coisa ainda para hoje. Então, por favor, lá na barra de ferramentas, cliquem na imagem número 4. Ir para a página 4, lá embaixo. Nossa, mas que lindo, hein? Que coisa bem-vinda. Obra de Manuel Rodríguez. Isso aqui é espanhol de novo. Claro. Lindo, não é? Os jardins vivos, os jardins internos, né? Os arabescos e tudo, as gaiolas, as fontes, as águas, os vasos. Ali provavelmente uma senhora e a filha sentadas conversando, a um banco à esquerda da imagem, lá em cima, a sacada florida, aberta, uma daquelas janelas, que bela, né? Através dos elementos vazados, aqui embaixo você vê os desenhos de uma igreja lá ao fundo. Muito bonito. Pois, vamos ver aqui a leitura. Medo da gravidez e do parto. Vamos ver a medicina psicossomática tratar do medo da gravidez e do parto. Trata-se de uma angústia imotivada, irracional, desproporcional em relação ao acontecimento. Em filosofia clínica, nós estranhamos uma afirmação categórica como essa, não é? Para muitas pessoas, a gravidez e o parto, em todo motivo do mundo, é racional e é proporcional, quer dizer, tanto quanto outras variáveis. Por que essa afirmação categórica, né? Vamos lá. Este quadro mais frequente tornou-se raro depois da introdução dos cursos de parto sem dor. As angústias relacionadas ao parto são mais frequentes e importantes do que as concernentes à gravidez. Os sintomas fazem parte do quadro da neurose fóbica, ou, mais raramente, da neurose de angústia, ocultam, por vezes, um núcleo psicótico. A etiopatogênese é múltipla. Pode tratar-se de personalidades infantis e egocêntricas que temem as modificações do corpo e as dores. No segundo item, a fobia ao parto está frequentemente associada ao medo de sufocar ou de estrangular a criança durante o nascimento. E terceiro e último, em certos casos mais graves, a fobia à gravidez oculta o receio de ser uma mãe má, a obsessão de dar à luz um monstro ou uma criança com malformação. Bem, em filosofia clínica, estamos aqui mais uma vez muito distantes disso. Nós não temos nem como colocar em itens algo dessa forma. Porque a fobia da gravidez do parto pode estar relacionada a uma infinidade imensa, 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 que cobre todo o universo, não é? Há uma multiplicidade de fatores. Nós não temos como saber. Quando uma pessoa nos coloca fobia de gravidez e parto, nós realmente não sabemos. Precisamos pesquisar. Lembrem, nada impede uma pessoa de dizer que tem uma fobia e que é uma pessoa infantil e que se sente que não vai poder ter filhos, fica aterrorizada e tudo mais. Pode acontecer. Ainda que seja assim, e por vezes a pessoa queira reduzir seu mundo e suas coisas a isso, coisa que, aliás, ela tem o direito de fazer, é um dever nosso permitir, claro, não interferir se ela quer fazer isso, mas mostrar para ela, dentro dos elementos dela, as condições que se apresentam, né? Segundo uma linguagem que ela possa entender, dentro daquilo que é possível a ela, tá? O que nem sempre é tão simples assim como o professor está colocando aqui, vocês sabem. Mas ainda não é aqui que nós vamos trabalhar essa imagem que vocês têm, o número 4 dessa imagem, não. É agora. Dorsalgias e lombalgias. As famosas dores nas costas. Quem não as tem? A psicologia dessas doenças compreende: 1. São só dois itens. O medo de alguma coisa de incontrolável que está por trás e que não se vê, que simboliza tudo que está em nós e que não se pode controlar. Então, este é o primeiro ponto. Dores, essas lombalgias, dorsalgias, aqui de toda essa parte de cima até lá embaixo. ou seja, um medo de alguma coisa que é incontrolável, okay? Que está por trás, que não se vê, que simboliza tudo que está em nós e que não podemos controlar. E dois, o medo de ser incapaz de trabalhar. Não por falta de estimulação, porém por impotência. Por exemplo, o medo de se tornar inválido. Isso se exprime ao nível do aparelho locomotor, pelo fantasma de ser incapaz de ir embora se necessário, de ficar fechado numa situação sem saída. O acontecimento desencadeante é geralmente um fato consumado existencial, que representa para o indivíduo o perigo de ser encurralado. Então, diante de um quadro desse, não é? Isso serve de fator desencadeante e a pessoa desenvolve essas dores, que em alguns casos jogam a pessoa, nossa, é incapacitante mesmo, viu? A pessoa pode ficar de cama acamada e tomando fortes doses de analgésicos, né, de anti-inflamatórios aí. Observaram, aí ele cita aqui um trabalho de dois médicos que pesquisaram 78 pacientes que sofriam de lombalgias e observaram que a mobilidade dessa região intervém na marcha, no ato sexual, no ato de levantar pesos. Ela segura a permanência de pé, que representa a afirmação de si. Estar de pé representa a afirmação de si. A audácia, a excelência do porte, a região lombar desempenha um papel importante na dialética primordial. Opor-se, manter-se, ou ao contrário, curvar-se, ceder, sujeitar-se. Ela é o nó das lutas e dos fracassos. Em um dos polos, a derrota de qualidade e importância variáveis, como a depressão, o abatimento. No outro polo, a recusa, a revolta, a reivindicação. E aqui diz que na terapêutica os placebos dão 60% de sucesso, infelizmente muitas vezes transitórios. Por favor, agora vamos à imagem que vocês têm aí na frente, esse belo jardim interno na Espanha. Uma pessoa que você vai visitar numa casa como essa apresenta para você, e isso, como vocês veem, um palácio, né, um palacete. Observem ali os afrescos, as pinturas, a meia parede e nas portas de madeira entalhadas. É um pequeno palacete, um casario de muitos séculos, muito bonitos, né? As arcadas. Depois você vai visitar uma pessoa aí nesse lugar belíssimo. E é lhe dito exatamente o que eu acabei de ler aqui, sobre dorsalgia e lombalgia. E a pessoa que fala isso para você diz que aquela senhora teve isso porque se viu diante de uma situação na qual ela não tinha como agir melhor. E então começaram essas dores e tudo, o que mostra não é que ela está nessa situação. Quando essa senhora vem e senta com você ali naquele banco onde as duas moças estão sentadas, nessa tela de Manuel Rodrigues, quando ela senta ali com você, olha o que ela vai te contar. Ela vai contar que a filha dela mais nova cuida dessas flores todas, dessas plantas todas, arbustivas, algumas ali embaixo. Que ela desenvolveu um modo de aguar as plantas sem causar muita inundação na casa, coisa que ela não sabia fazer e que a filha faz fluentemente. Ela sobe e lá de cima ela água as plantas, o que é muito melhor de como ela fazia antes, por baldes e por mangueiras que acabavam inundando metade da casa. E ela disse que agora tudo é muito bonito. E enquanto ela conversa com você, ela diz: olha, ouça os passarinhos. Veja a dimensão, a vida acontecendo. Ela conta quando ela perdeu um filho há pouco tempo, que estava indo pelas montanhas, transpondo o sul da Espanha em direção lá. O objetivo era chegar à França, mas ele se machucou e acabou morrendo. Ela conta das alegrias que ela teve na vida e Subitamente ela olha para você e diz: então, doutor, o senhor pediu para lhe falar minha historicidade? Eu falei: o que está acontecendo? Minha filha disse que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu não consigo lidar com a situação, então eu tenho uma dor nas costas. E aí você, após ter ouvido toda a dimensão de vida dessa pessoa, como é que você fica até grotesco, né? Você diz: nossa, isso é uma vírgula, é um capítulo no meio de uma existência que é imensa, imensa perto de tudo isso. Esse é o propósito da nossa aula de hoje. Se temos que lidar com essas nomenclaturas, com esses conteúdos e muitas vezes dentro da própria filosofia clínica, então que nos libertemos assumindo a infinitude, ao horizonte complexo, gigante, que é a vida. Ok, aí dentro disso, se você quiser ver um ponto, veja. Claro que isso é só uma opinião minha, né? Como colega de vocês, como mais uma opinião filosófica. Não estou. Vamos ver um pouco das questões dermatológicas agora. Por favor, desçam a barra lá e coloquem ali, ó, ir para a página 5. Gerard Porcelde. Olhem que quadro belíssimo aqui, da arpista. Vamos primeiro ver aqui a. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas. A dermatite provocada pelo próprio indivíduo, frequentemente durante o sono, exprimiria uma agressividade dirigida contra seu ego corporal. Estes pacientes precisam, em geral, de uma ajuda psiquiátrica. Aí ele cita aqui, é muito extenso, eu vou resumir, tá? Pode ser? Para a gente poder, mesmo porque a aula já vai longe agora. A tricotilomania entra neste grupo. Sabe o que é isso? É arrancar os cabelos. É, os próprios cabelos. É, a dermatite atópica aparece no segundo plano psicológico, constituído de hostilidade e de repressão. De depressão, de emoções reprimidas e de ansiedade, de traços masoquistas e exibicionistas, de sentimentos de culpa com relação a fantasias incestuosas, de raiva, de temor às relações heterossexuais, conforme ele cita aqui Mussap. Segundo Mussap, o sintoma psicossomático dermatológico resulta de uma cadeia de fatores precipitantes, da qual conhecemos apenas alguns elos. A neurodermite é aquele, sabe, aquela coceira, aquele prurido, aquela coisa, é isso, que muitas vezes manifesta-se muito precocemente, está certamente ligada a fatores genéticos. A acne juvenil está principalmente ligada a mudanças endócrinas, sofrendo secundariamente influências psicológicas pouco conhecidas. O aspecto psicopatológico é tanto mais importante quanto maior for a idade. A acne é agravada pela ação de coçar e pela manipulação descuidada da pele, cuja origem pode ser psicológica. Segundo Witcover, a acne no adulto aparece em personalidades perturbadas que se beneficiariam com uma psicoterapia. O herpes simples seria igualmente influenciado por fatores psicossomáticos, que se somariam à diminuição da resistência aos vírus, segundo Blank e Brody. Na psoríase, conhecem pessoas que têm psoríase? O que é psoríase?
É aquela
Isso.
escamação. Michael Jackson teve.
Cama, troca cor, é muito, em alguns casos fica tudo machucado, né? Na psoríase, os conflitos intrapsíquicos participam do desencadear da doença. Aparece frequentemente em sequência a uma perda, a uma separação, a uma decepção com relação a si mesmo. Já citamos as verrugas, cuja sensibilidade à hipnose assinala o forte componente psicológico de sua etiologia. Bem, há algumas questões aqui para os senhores. Ao falar dessas questões como doença, eu já coloco muito bem as definições dos quadros existenciais. Quer dizer, isso não é um estado desejável, doença é ruim, temos que tratar, jogar remédio, circunscrever doença é mal, é feio, é ruim. Não queremos doença, queremos saúde. Muito bem. Quem, em filosofia clínica, nós já sabemos que isso vai por terra imediatamente, quer dizer, que muitas vezes o que ele colocou aqui como acne, neurodermite, herpes simples, psoríase, na verdade são, se fôssemos colocar dentro de uma categoria de cura, doença, saúde, poderiam ser saúde. Estes elementos aqui poderiam ser os mocinhos do filme. Como assim, professor? Como assim? Vou lhes explicar. Muitas vezes, uma pessoa que tem, ela se casou com um sujeito que é um bruto, que faz amor machucando, batendo na pessoa, hostilizando, humilhando. Essa pessoa desenvolve uma psoríase como uma maneira de não ter esses contatos hostis. Ou seja, a psoríase é a cura. A psoríase é o mocinho da história. Enquanto que aquilo que é hostil, que não tem nada a ver com a pessoa, aquilo sim que deveria ser tratado, não é. E aí a pessoa vai ao médico, o médico diz, não, vamos usar, vamos ver se é caso de corticoide, antibiótico, anti-inflamatório, vamos ver o que está se passando de fato aí com você e tudo, e acaba matando o mocinho do filme. Em muitos e muitos casos, isso é assim. Então, na filosofia clínica, a gente entende muito bem isso, não é? Se você já pega uma obra como essa e já assume que essas questões são assim, que isso que ele está dizendo, então isso é o que é o ruim, o feio e que deve ser combatido, você já acabou, que não existe mais filosofia clínica nesse caso. Olhem esse belo quadro de Portialdi. Este pintor, vejam, ele tinha uma tela para contar tudo que ele nos queria contar. Imaginem quantos meses ele passou diante desta tela, há mais de 100 anos, tentando compor o que nós estamos vendo aqui. O estudo que ele fez, estudo de luz. Observem por onde entra a luz. A arpista está tocando e de frente, lateralmente em relação à luz, que vem e banha a harpa dela. Nós vemos as mãos dela banhadas pela luz. Olha que coisa mais linda. A música, ela observando a partitura, flores num vaso entre ela e a janela. Essa é a dimensão da vida. Esta é a dimensão da vida. Se você se aproxima disso, se aproxima de vida, desses elementos, da luz, das sombras lá ao fundo, ela na cadeira. Olhem que bonito o vestido dela chega ao chão e ela tem revistas de música ao lado dela, à esquerda. Há uma outra poltrona por onde escorre suavemente a cortina. Olhem que composição belíssima que ele faz da harpa. A harpa é um instrumento sobre o qual eu ainda... Agora em dezembro eu quero passar várias aulas para vocês sobre músicas. Até selecionei já vários trechos. Teremos aulas inteiras, eu quero mostrar Bach. Nós vamos seguir os instrumentos, vocês vão ver que bonito que são essas aulas. Vamos variar um pouco aqui os dados semióticos. Já usamos literatura, cinema, telas, vamos seguir variando. Tem muita coisa no horizonte para a gente ficar só apenas nisso aqui, tá bom? Então, num quadro como esse, uma pessoa que pinta um quadro como este e tem uma concepção de vida tal qual esse quadro, é muito improvável que você consiga restringir essa pessoa a um quadro de psoríase, de herpes ou qualquer coisa, porque a vida escorre pelas mãos, inunda os espaços, a luz toma todos os caminhos aí e você não consegue. A lição nossa é a gente treinar isso muito, muito. Como terapeutas, não ficarmos no espaço pobre de uma queixa pontual. Ah, doutor, eu tenho herpes. Ah, doutor, eu tenho psoríase. Ah, doutor, eu tenho artrite reumatoide. Sim, você pode ter o que você está dizendo e tudo mais. Isso é uma parte de você, conforme você atesta, mas há muitas outras coisas. Onde está a luz que entra por sua janela? É a sua harpa, você é uma harpista. Onde está aquela touca cheia de flores que você coloca quando toca? As suas partituras. Onde estão as flores e o seu jardim? A sua janela que você abre, imagina a criança que do lado estuda ouvindo a sua música. Onde estão essas coisas todas? E aí você liberta a pessoa da clausura, do peso e da escravatura, que é essa coisa da doença, da patologia. Isso é parte das nossas vidas, impedimentos, impossibilidades, fraturas, doenças, envelhecimento, morte, são aspectos, não são o aspecto, são os aspectos vários, né? Quanto mais você, diante de uma pessoa que te traz uma queixa, um elemento somático, doutor, eu li no livro que é isso. Claro, pode ser. Psoríase pode ser isso, sim. Você não está aceitando algo em você, está chateado com algo de você, assim que você me falou, que você se decepcionou com você mesmo e notou que a partir daí surgiu isso que você chama psoríase, que você leu lá no livro do Pazini, que é um mal psicossomático, é assim? E a pessoa diz: é, doutor, é isso. Ok, agora vamos trabalhar, deixa eu conhecer sua historicidade, sua estrutura de pensamento. E aí o horizonte se abre. E isso que ela trouxe se dilui nisso tudo. São lições fundamentais, tá, pessoal? Fundamentais. Há muitas pessoas que se prendem a essas coisas, a esses rótulos, e ficam a vida fora, padecendo incrivelmente dessas coisas. Cuidado, por favor, tenham bastante cuidado com essas coisas. Agora vamos ler aqui mais uma parte. Estamos nos aproximando do final e vamos fechar a nossa aula de hoje com as cefaleias, as enxaquecas. Quem não as tem? Quem não as teve? Quem não padeceu com alguma dessas coisas? Eu procurei pegar um pouco de cada parte aqui, porque a obra é muito extensa, né? Mas então, ilustrativamente, procurei pegar algumas coisas. Ah, sim. Aqui ele diz que, entretanto, essencialmente, a maior parte das cefaleias, nos seus quadros clínicos, se caracterizam por um forte componente psicológico e podem ser considerados como problemas psicossomáticos. Uma vez estabelecido o diagnóstico, o médico vai se defrontar com o problema do tratamento, difícil, em função do caráter de cronicidade desesperador desta doença. Aí ele distingue os diferentes tipos de cefaleias, né? E ele diz: a enxaqueca é conhecida desde a antiguidade, atinge mais o sexo feminino. Segundo um estudo de Nielsen, numa população de 2.500 pessoas, foram encontrados 19% de mulheres, 11% de homens, 9% de adolescentes, 3% de crianças portadoras de enxaquecas. Encontra-se entre os indivíduos que apresentam enxaqueca personalidades compulsivo-obsessivas, perfeccionistas, masoquistas, que impõem para si mesmos grandes constrangimentos por causa da exigência interior. São rígidas, negam a existência de conflitos crônicos, mantêm uma má relação com as pessoas próximas e apresentam dificuldades de adaptação às mudanças. Adolescência, casamento, primeiro filho, menopausa, crise de meia-idade, velhice, tomados por um sentimento de insegurança e sofrendo problemas sexuais. Eu acho que não sobrou nada, né? Atirou em tudo, alguma coisa que vai acertar, porque eu não conheço ninguém que escape aqui. Alguma coisa a gente vai ter disso tudo. As cefaleias tensionais são o quinhão de personalidades menos específicas e que apresentam uma ansiedade crônica, por vezes ligadas a problemas agressivos. E aí ele vai, fatores hereditários, né? E terapia da enxaqueca. O médico considerará uma grande atenção ao problema da regressão da hostilidade. Tomará cuidado para não precipitar uma depressão aguda ao provocar de maneira brusca a tomada de consciência de uma depressão latente ou de revelar para o paciente aspectos desagradáveis de sua personalidade. Deve-se, pelo contrário, admitir e fazer com que o paciente admita que ele tem o direito de se defender e que suas tensões estão ligadas às situações nas quais ele se sente imobilizado. Devemos observar que os placebos proporcionam, em 40% dos casos, uma melhora da enxaqueca. O tratamento compreende, evidentemente, uma medicação correta, a qual se associará proveitosamente relaxação, tratamentos do tipo comportamental, biofeedback, etc. O diálogo psicoterapêutico será centrado na culpa e na exigência demasiado intensa do doente com relação a si mesmo. Com isso, chegamos ao final desta leitura. É muito improvável que um estudante, alguém que mergulhou muito profundo no estudo da medicina, dos seus males, suas mazelas, suas confecções, consiga sair incólume desse cabedal, desse acervo tão grande de peso, sobretudo, desses argumentos patológicos, saúde e como isso se passa. Muito improvável. São pouquíssimos os que passam por isso e sobrevivem a essa tipologia, modo de tipologizar o mundo, que pode se espraiar para as mais diferentes coisas e áreas. É muito improvável que grande parte dos filósofos clínicos hoje esteja isento disso. A maior parte de nós, pela nossa formação em psicologia, medicina, filosofia, nas mais pedagogia, teologia, nós já trazemos das áreas esses elementos. A própria filosofia tem muito disso. E é uma das lutas muito grandes da nossa época, sabe? Às vezes um estagiário me diz, professora, eu atendi uma pessoa que tinha enxaqueca e agora ela está boa. Eu digo, como assim? Ela não tem mais enxaqueca. Esse diálogo, ele é emblemático. É um diálogo que atesta, assim, professor, quando o senhor deu aquela aula e mostrou o livro de medicina psicossomática, eu entendi bem os horrores de tudo. E ponto. E logo em seguida ele me dá um contra-testemunho disso que ele acabou de fazer. E não, nem sequer sabe disso. Isso não é uma crítica nem um demérito, de forma alguma. Isso apenas mostra onde nós estamos neste momento. Não é? Estamos caminhando, estamos avançando, estamos tentando compreender as coisas de uma forma mais ampla, de uma forma menos restritiva, de uma forma mais humana, sabe? Mais deixando o sol entrar. Por isso eu deixei essa última imagem aqui para vocês, deste sol sugerido numa janela que encontra os sons de uma harpa que voa em direção a ele. É uma dura função que nós temos aí pelos próximos muitos anos. Não é algo que vai desaparecer por si somente. Há indústrias no mundo muito interessadas na manutenção da doença, dos remédios, das patologias, e são indústrias muito poderosas, muito influentes, elas têm muita força, são indústrias ideológicas, indústrias, sabe, elas têm força. Eu não acho que lutar contra essas indústrias é um caminho que vai nos possibilitar esses horizontes melhores, mas sim mostrar outros direcionamentos, mostrar que eles, uma indústria como a indústria farmacêutica, seja lá o que ela busca, sabe, mostrar a ela que ela pode ter isso que ela busca, mas em bases humanas, em outras bases, que pode continuar fabricando remédios. Nós precisamos dos remédios. Ninguém está negando e dizendo, claro que não, a gente se machuca, está jogando futebol, se machuca, puxa, que conforto você poder passar um medicamento e atenuar a sua dor. Quer dizer, nós somos agradecidos à indústria psiquiátrica, à indústria médica, indústrias terapêuticas, dentre as quais nós encontramos a filosofia clínica, mas sabemos que isso é uma etapa da humanidade, que num futuro não muito distante, nada disso será necessário. Que bom se um dia pudermos, ao invés de fazer filosofia clínica, fazer algo porque acabaram-se as necessidades de todas as terapêuticas, não é? Tomara que consigamos chegar a um estágio como esse. Estamos trabalhando, todos nós, para isso. E a aula de hoje foi mais um tijolinho, mais uma pedrinha nesse sentido, tá bom? Vou desligar aqui o gravador para ouvir as perguntas dos senhores, dúvidas.